Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Setembro Amarelo. Especialistas cobram políticas públicas de prevenção ao suicídio.
CEMIG. Deputados questionam fechamento de unidade que atende 11 municípios da Grande BH.
Ginásio do Mineirinho. Estádio poliesportivo na capital necessita de reformas.
Os suicídios aumentaram 20% no país na última década, segundo a Associação Mineira de Psiquiatria. Para especialistas, uma das causas desse crescimento é a falta de políticas públicas para enfrentar o problema, que normalmente está associado a fatores como a depressão.
Levantamento do DataSus aponta cerca de 12 mil suicídios por ano no país, tendo os idosos e adolescentes como as populações mais vulneráveis. Para o presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, Humberto Correia, cabe ao poder público implementar políticas de enfrentamento ao problema. E isso deve começar com a coleta de dados sobre esse tipo de morte no país, além da oferta de atendimento de saúde adequado.
Quando nós falamos em prevenção, primeiro nós precisamos conhecer a fundo o problema, temos que ter inteligência, dados. Nós não sabemos quantos tentam suicídio no Brasil. No dia 26 de abril foi publicada uma lei, ainda a ser regulamentada pelo Congresso, que institui uma política nacional de prevenção do suicídio, entre os tópicos a notificação obrigatória de tentativa de suicídio e, obviamente, de suicídio. A partir daí, nós vamos ter um banco de dados que nos permita conhecer o problema e aí estabelecer estratégias de prevenção do suicídio no nosso país.
A questão também mobiliza deputados que pretendem ampliar esse debate com a sociedade para além da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, que já conta com o apoio da Assembleia.
Para isso, eles criaram uma frente parlamentar que pretende aumentar a conscientização sobre o problema. Um dos articuladores desse trabalho é o deputado Charles Santos, do Partido Republicanos.
São assuntos delicados, muitas vezes ainda obscuros, sem muitas informações, mas diante desse inimigo invisível, nós precisamos tomar atitudes visíveis, encorajadas. E eu acho que é o momento de nós falarmos isso, é o momento de nós buscarmos, dentro da própria Constituição, políticas públicas, enfim, o que podemos fazer.
O fechamento de uma base operacional da CEMIG no bairro São Gabriel, vetor norte da capital, é criticado por deputados, trabalhadores da empresa e representantes de municípios da região metropolitana de BH que podem ser afetados pela medida. O assunto motivou duas audiências no Legislativo.
Diretamente, a decisão da CEMIG afeta os cerca de 130 funcionários da unidade que foram transferidos para outra base operacional no anel rodoviário. É o que ressalta o coordenador-geral do Sindieletro MG, Jefferson da Silva.
Trabalhadores dizendo que o tempo de deslocamento para chegar à base operacional aumentou de 30 minutos para 2 horas e 20. Né? Tem uma condição estrutural ainda que ela é muito questionada pelos trabalhadores sobre organização de vestiário, sobre organização das salas, né? E tem uma condição também sobre o atendimento ao consumidor de energia elétrica. O tempo da demora do deslocamento, obviamente, para esses consumidores traz um risco e um prejuízo de disponibilidade.
A piora na prestação de serviço também é uma preocupação para 11 municípios da Grande BH que eram atendidos pela unidade desativada. Isso porque a demora no tempo de resposta aos chamados pode aumentar com a chegada do período de chuvas, como ressalta o prefeito de Jaboticatubas, Eneymar Marques.
Em especial, Jaboticatubas, que tem uma extensão territorial enorme, com 1.114 quilômetros quadrados, com mais de 50 comunidades rurais, isso vai ampliar, né, esse tempo de demora no atendimento aos consumidores e aos cidadãos. Complicou e vai complicar ainda mais, principalmente porque estamos entrando no período chuvoso.
A CEMIG alega que a medida reduz gastos com a economia de R$1.200.000 na manutenção da base e vai permitir à empresa manter o foco na eficiência do atendimento, como explica o presidente da companhia, Cledorvino Bellini, que compareceu ao Legislativo após ser convocado pelos deputados.
Nós vamos melhorar esse serviço porque a maior densidade de necessidade de atendimento está do lado do anel e não do lado do São Gabriel. Com relação aos trabalhadores, nós estamos atendendo perfeitamente a lei e atendendo perfeitamente o contrato de trabalho.
Já para a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, a suposta precarização dos serviços da CEMIG atenderia a outros objetivos.
O fechamento das bases de operação de atendimento faz parte de uma política de diminuição da empresa, da vida das pessoas. Fica uma sensação de precarização de atendimento e daqui a pouco a própria população, não está prestando serviço, fico sem luz, não tenho atendimento, melhor que privatize mesmo.
Segundo o governo de Minas, a CEMIG é uma das estatais que podem ser privatizadas dentro do plano de recuperação fiscal do Estado. Mas para ser concretizada, a venda da empresa precisa do aval da Assembleia Legislativa.
Um patrimônio da capital do Estado precisa passar por reformas. O estádio jornalista Felipe Drummond, mais conhecido como Mineirinho, compõe a paisagem da Pampulha, um dos cartões postais de BH. Deputados fizeram uma inspeção no local que, mesmo inaugurado há quase 40 anos, nunca teve as instalações 100% concluídas e segue subutilizado.
Com mais de 54 mil metros quadrados, o ginásio do Mineirinho já foi palco de grandes eventos esportivos e culturais. O local também foi projetado para abrigar atletas e federações esportivas, mas a maior parte desses espaços não está ocupada.
Segundo o representante do governo do estado, durante visita parlamentar, a intenção é fazer um diagnóstico da situação do complexo e buscar parcerias para revitalizar a estrutura. O deputado Zé Guilherme, do PRP, que propôs a vistoria, reforça a cobrança pela modernização do ginásio do Mineirinho.
Na comissão estamos sendo muito cobrados por todas as federações, um equipamento belíssimo como esse, depois de mais de 30 anos, continua muito moderno ainda. A gente que andou aqui pelo estádio, a gente vê muito moderno. A gente não está aqui pedindo o governo para colocar dinheiro aqui, não. Temos hoje várias alternativas, temos várias frentes que a gente pode caminhar junto e vamos cobrar do governo, sim, uma atitude em relação ao Mineirinho.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.